Olá, para você ligado aqui no Bike Hub. É isso aí, ó. É tudo sobre a etapa de hoje. Eu estava até olhando aqui os detalhes. Eu não tive muito tempo hoje de ficar olhando as coisas, um dia meio conturbado. Tá aí o Cícero Lourenço, com a sua camisa Bradock. Esse é modelo novo, Cícero? Deixa eu ver aí. O que que tá escrito aí? Eu tô velhinho, cara.
Pros
Deixa eu mudar
sortudos.
aqui. Deixa eu mudar aí, ó.
Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
Ah, eu não. Eu, quanto mais eu treino, mais cansado eu fico, viu, tio? Ai, meu Deus do céu, cara. E aí, o que que você achou da etapa hoje?
Você não
Boa noite.
adianta treinar mais, Celso, porque nunca fica mais fácil. Você só vai mais rápido, mas nunca fica mais fácil. Entendeu? Que, aliás, era o tema desse vídeo aí. No easy days in the Tour de France. Não tem dia fácil no Tour de France. É todo dia é treta. Quando você olhar aquele perfil muito planinho, falar, ah, ufa, hoje tá tranquilo. É que tem os adversários. Esse que é o problema. Se tirar os adversários, fica suave.
É, tem que combinar com aqueles quase 200 caras que largam no Tour, né? É meio difícil, né? Agora tinha um 64 aí, agora tem que dar uma olhada quantos tem, mas é por volta de 160 e sempre é complicado. E ainda mais se vier para uma chegada, você tem que combinar com um tal de Cavendish, né? Hoje foi mais um dia dele, 33, né?
33.
33, até o tema aqui do
Só
nossa
falta uma.
do nosso bate-papo de hoje, Kev 33, cara. É absurdo. E outra, do jeito que tá, eu acho que vai ser bom, não dá, eu não vou falar nada, né? Mas tá menos difícil de ele bater esse recorde antes até da Champs-Élysées,
Sim.
porque, bom, os caras que podiam bater ele na chegada foram embora. Né? Principalmente o Caleb, é difícil dizer, é o Si, é não sei o quê, mas se o Caleb tivesse aí umas quatro etapas, pelo menos ele ganharia, né? Mas ele não tá, então o Cavendish está aproveitando isso e como ninguém, né? Eu acho que em poucas edições do Tour ele poderia ser considerado tão favorito para uma chegada. Lá atrás, beleza, mas nesse aqui, como está, né, a prova e com os abandonos que ocorreram, e a forma física que ele está demonstrando nas chegadas, e os caras que estão vindo ali não são tão potentes quanto os que abandonaram, e até os que não vieram, até o próprio Sam Bennett, né? Não seria adversário para o Cave, porque se o Sam Bennett estivesse aqui, o Cave não viria. Ele meio sossegado, porque hoje veio o Wout van Aert, e veio o
Jasper
Jasper
Philipsen,
Philipsen lá
que eu
na
sempre chamo
chegada.
ele de Jasper Stuyven,
Eu
mas o
também,
Stuyven é na Trek.
eu estou chamando o cara aqui de Nizomo toda hora, né? Então é que entra o nome de um, cara, já vem a cabeça do outro. É impressionante. Mas ainda bem que tem o Renan lá, que tem a memória do cão, cara, e consegue me guiar lá. E aí, meu, o que acontece, né? Em termos práticos, é muito difícil um cara desses conseguir bater o Cavendish. Ah, um dia é o Wout van Aert chegar perto, mas não tem equipe suficiente para colocar lá na cara do gol ou no crime ali, né? Na cara do crime. O Jasper Philipsen é um pouco limitado em relação ao Tim Menier, o Tim Menier mais potente, um pouco mais potente que o Philipsen. E os outros caras, né? Por exemplo, definitivamente, né? O Sagan não está naquela forma, ele não consegue vir ali. O Michael Matthews idem, né? O Burrani, que é uma esperança de bater uma chegada, é aqui o que eu falo, talvez uns 150 watts a mais, ele seria um cara que seria muito brigador com o próprio Cavendish, com os outros, mas falta um pouquinho ali no final. E outra, né? A gente tem que lembrar que a do Scenic Quick-Step é a equipe para embalar, né? Antes disso, e com o Mathieu Van der Poel, a Alpecin se tornava muito forte, né? Antes do abandono do Tim Menier e com o Mathieu Van Der Poel, que é aquele maluco que, olha, é para você fazer força, hã? Brum, vai lá e acelera. Então, mas essas etapas que vão faltar aqui, né, pelo menos umas quatro chances aí para o Cavendish, né, quinta e sexta temos, e depois a final e mais uma durante a semana que vem, né, tá com a faca e o queijo na mão para poder bater esse recorde e até suplantar, né, até aumentar o número de 34 para 35 ou para 36 aí do Ed Merckx. Não sei qual que é a tua opinião aí, Cícero, ou a de vocês aqui. Opa, eu até deixei de ver aqui a galera que entrou, desculpem. Mas a minha é essa daí, é que ele está com muitas chances aí de não só fazer as 34, mas 35 ou 36. É ou não é, Cícero?
Com quatro possibilidades. E com esses adversários e na posição que ele está, é difícil ele não fazer uma só vitória para igualar. Eu acho que isso é muito provável, porque às vezes erra, né? O sprint ele é formado por uma conjunção de fatores, muita coisa pode dar errado, às vezes alguém entrou na sua frente na hora errada, tal. Claro que tem toda a competência, experiência, não sei o quê, mas é um negócio caótico, né? As coisas têm que dar certo, o cara tem que estar bem e as coisas têm que dar certo. Então pode ser que uma escape, duas escapem, mas uma vitória das quatro é difícil ele não levar. Então igualar eu acho que é bastante provável. Ultrapassar também tem uma boa chance, porque bastaria ele ganhar duas dessas quatro. Considerando os caras que estão aí, né, Celso, é difícil. E assim, tem uma tabela aqui, compartilha minha tela aí que eu vou mostrar para a galera o que aconteceu na etapa de domingo. Essa turma toda aqui é o rabo do pelote. E assim, só nesse dia, se você for falar dos caras que são, que se dizem sprinters, você perdeu nesse dia dois grandes nomes, que foram o Arnaud Demar, aqui, e o Tim Merlier, que não foi pelo tempo. O Tim Merlier, ele abandonou lá atrás, no começo da etapa, ele estava pedalando, mas abandonou. Mas o Arnaud Demar não chegou no tempo. E o Brian Cocard, que não seria um adversário à altura do Cavendish, mas é mais um sprinter que ficou pelo caminho aí. Agora, a curiosidade que eu ia ressaltar é a seguinte: o tempo de corte nessa etapa foi o tempo do Ben O'Connor, mais 37 minutos e 20 segundos, que é esse aqui, ó, os 14% lá de margem que eles têm para passar. Tem gente que pergunta, pô, mas se não passou na margem, está desclassificado? Exatamente, está fora, não larga no dia seguinte, está fora do Tour de France. E o Cavendish passou ralando nisso, ele chegou aqui com 35,49, arrastado pelos colegas de equipe dele, né? Tinha três caras da Quickstep com ele, quem chegou grudadinho nele foi o Tim de Klerk e o Michael Morkov, mas tinha mais um cara que chegou um pouquinho antes dele aqui. E aí ele chegou 1 minuto e 40, mais ou menos, antes do limite. Foi 1 minuto e meio ele chegou antes do limite. Se você olhar para o Victor Campenaerts, para o Greg Van Avermaet, só para citar dois nomes aqui, cara, Victor Campenaerts é o atual recordista da hora, Greg Van Avermaet é o atual campeão olímpico, e assim, um cara é fera em fuga, o cara é fera em subida dura, não sei o que, não, escaladas longas, mas é um ciclista excelente. Ele foi o último a cruzar a linha de chegada, faltava 5 segundos para fechar a cancela lá e apagar a luz, né? 5 segundos que esses caras passam ralando ali para não ficar. Dali para baixo, do Brian Cocard para baixo, quem passou com 40, 41, já era, ficou para trás, pedalou à toa, né? Então, teve gente que chegou até 1 hora e 24, um herói aqui, o Dlamini, né? Sul-africano, chegou com 1 hora e 24 depois. Ele pedalou,
ele chegou 40 minutos, Cícero, desculpa aí te cortar, mas ele chegou 40 minutos acima do tempo que ele podia terminar. Então, mas assim, é que foi um...
Foi pela honra, né?
E tem uma baita matéria. Hoje a gente passou uma matéria até lá na ESPN, tem matérias aí na maioria dos sites, Cycling News e tal, justamente falando da epopeia que esse sul-africano, né, é o primeiro negro sul-africano que largou o Tour, não terminou, não vai terminar, porque ele foi eliminado aí no tempo. E ele tomou o tombo, aí ficou sozinho muito cedo, e aí foi. Mas ele falou assim, eu vou terminar, independente de eu estar ou não dentro do tempo. Foi isso, Cícero.
Então, isso aí foi muito louco, e assim, Esses caras que passaram muito próximo, ainda eles estavam com a esperança ali de chegar num tempo razoável. É difícil fazer essa conta ali na hora, né? Você está no meio da montanha, mesmo que a equipe te coloque uma pressão, esteja já prevendo o tempo. Não só eles não têm o tempo perfeito ali na cabeça, como eles podem contar com a exceção, de repente, da prova ser complacente e abrir uma exceção para eles. Então, o cara tem que tentar, né? Mas, assim, é uma perda gigantesca. Você tirar Nodemar e Timmerlier só na etapa de domingo, e assim, o Cavendish passou lambendo, né? Ele passou ali a 1:30, ou seja, ele teve muito esforço no domingo para ele conseguir chegar nesse tempo, chegou chorando lá, agradecendo o pessoal da equipe e tal, não sei o que, se arrastando, e aí você vê a diferença dos caras, né? Um cara que num dia ele ganha, no outro ele se arrasta para não ser cortado, porque na montanha ele sofre, né? São mundos completamente diferentes, a gente consegue ter uma noção do que é sofrido para esses caras conseguir estar bem no dia seguinte, porque uma coisa é o Pogacar atacar, não sei o que, arrebentar, ele tá dando o que ele pode ali, mas ele, se bobear, às vezes ainda tem margem e tal, e ele tem opção, né? Agora, o Cavendish tá no limite dele, tá se arrastando, fazendo toda a força que ele pode para chegar o mais rápido possível, e aí depois ele tem que encarar uma etapa plana para tá explosivo, é duro, né? Não é fácil para esses caras, né? O sprinter tem uma vida complicada ali, né, cara?
Por exemplo, eu estava até citando exemplo, não sei com quem que eu estava treinando outro dia aí, e a gente estava comentando sobre isso, né? A gente faz uma brincadeira ali na USP e tal, e aí tem uma chegada, toda terça e quinta, hoje foi um dos dias, mas eu acho que foi na quinta-feira passada, é terça e quinta e tal, aí tem é uma mini corrida ali, né? Um dia pega o trecho um pouco mais plano, outro dia pega a subida da Química, enfim, que é uma subida aqui em São Paulo que todo mundo conhece dentro da USP, e aí depois a gente faz uma volta devagar, conversando, faz aquela resenha, como costumam dizer, e é muito gostoso, porque aí você, durante o treino você não fala com ninguém, parece corrida, troço, vai pegar ou um xinga o outro... ou seu rodeiro, ou seu não sei o quê, ou cuidado comigo, enfim, mas é bem legal. E aí essa última volta é a volta que a gente conversa um pouco. E aí tava falando sobre isso, né, que falei, cara, quando eu competia lá, eu competi mesmo na época de júniores, né, com 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 anos, e um pouquinho 19, vivi disso, meu primeiro salário na vida foi correndo de bicicletas aqui no Brasil, quando ainda era possível e tal. E aí eu estava conversando sobre isso, e eram corridas de circuito, geralmente em São Paulo, né, critério, né, como eles chamam, lá fora, e eu falo assim, eu ficava ali, foi hoje que eu comentei isso, eu ficava ali muitas vezes morto, sem conseguir, tá andando muito rápido isso aqui e tal, e você sofrendo, aí, como eram várias voltas, bati o sino, faltavam 2, 3, 4, 5 quilômetros, depende do tamanho do circuito, parece que te dá uma injeção de ânimo. Se você sprinta e tem essa arma, você, cara, não sei de onde vem a força, e você fala, opa, peraí, agora é minha vez, né? Eu sofri a corrida inteira, né? E vou sofrer na hora da chegada, vou chegar aqui botando tudo para fora, não sei o quê, mas eu vou para essa chegada. E se você tem aquele dom, né, que te deram, que são as fibras brancas, as fibras de contração rápida e um monte de características, e tá um pouco treinado também, você vem ali para morrer, né, mas você quer ganhar. E isso, muitas vezes, é o que o Cícero estava falando, que acontece com os sprinters. Muitas vezes, e a maioria das vezes, eles sofrem durante a etapa toda. Não importa se a etapa tem 100, ou tem 200, ou tem 249, como foi aquela etapa complicada da semana passada. Mas aí os caras sofrem o tempo todo. E quando é a chegada, em sprint, que é o caso foi o caso de hoje, e deverá ser de quinta e sexta, né? Amanhã tem o Mont Ventoux, que a gente vai falar já sobre isso. Cara, o cara sofre também, porque tem que vir. E outra, ele é o cara que está todo mundo esperando que faça alguma coisa para a equipe, né? Ele está fazendo para ele individualmente, mas obviamente tem um monte de caras trabalhando. Olha o relato do Cavendish hoje, né, Cícero e pessoal. Ele falando assim, o cara que ganhou, o Esgrim, que ganhou o Tour de Flandres, aí tem o fulano que está indo para a Olimpíada no país dele, tem o cara que ganhou o Gent Wevelgem, tem o cara, tem o campeão mundial me embalando. Cara, ele falando assim, que eu posso esperar de mim? O mínimo que eu me doe 100% aqui e ganhe essa chegada. Né? Foi o que o Cavendish falou. Então, assim, a pressão que o sprinter coloca nele mesmo é gigantesca. E em todas as corridas, a maioria dos sprinters está sofrendo. Com pouco de subida, com nada de subida, com voltas. Porque está sempre ali, ele não é um cara trabalhado para andar no meio termo, ou ele para dar tudo, ou quando os outros estão dando tudo e ele está sofrendo na roda. E é complicado, né, Cícero?
É, não é fácil nem no dia plano, né? Na subida é pior, mas nem no dia plano é fácil, porque se der uma quebradinha, hoje foi um dia tenso também, não foi aquele dia de ficar conversando, né? A última hora de etapa, principalmente, foi pau, e... Se ele vacila ali, ele pegar a roda errada, você vê que os caras que são bons na classificação geral sofreram. Eu não sei se eu vi certo, mas eu acho que o Geraint Thomas, quando cortou, ficou para trás. Ele cortou, já não tá nem aí com o tempo.
Estava com a mão em cima do guidão lá, cortou.
Mas você vê, são caras super preparados e tal, e nem pelo ego, o cara está mais preocupado em ficar no pelotão da frente, sabe? O Carapaz teve que se virar ali para conseguir ficar no pelotão da frente ali, depois chegou o Kwiatkoski para ajudar ele, deu uma força ali. Aliás, acho que você lembra desse momento que o Kwiatkoski passa por ele, a EF estava puxando, dando um puta gás, os caras estavam em 7 na frente do pelotão, arrebentando. Aí o Kwiatkoski chega do lado do Richa Carapaz, assim, tipo, faz assim, entra na frente dele e tipo, pula 10 metros para frente, né? Esses 7 ciclistas aí, ele pulou uns 10 metros para frente, como se não estivesse fazendo nada. Deu meia dúzia de pedalada ali, foi lá para frente e o Carapaz foi grudado, né? Como se tivesse colado um guincho no selim e vamos embora. É muito forte, né, cara? E um cara que já foi campeão mundial e tá lá. É outro que é um gregário excelente, né, Celso? Trabalha para caramba, ajuda para caramba. Não é à toa que é bem remunerado. Mas o cara, bicho, aquela acelerada foi impressionante. E os ventos que tinham hoje, cada curva que fazia, o pelotão se desmanchava de um jeito, os caras iam para o outro lado, e tentando. Eu lembro que, não sei se era. Não era a Jumbo que estava nessa hora na frente, mas que eles estavam na diagonal, e aí o cara de trás, ele se ligou que eles estavam do lado errado da pista. Ele começou a dar bronca em todo mundo para trazer os caras para o lado de cá, para dificultar para quem vinha atrás. Porque o vento vinha da direita, então se o cara vai para a direita, ele deixa a estrada inteira para os adversários poderem usar. Então o que o cara estava pedindo para ele? Vem para cá, para a direita, só o suficiente para caber a nossa equipe e os caras que se danem lá atrás, entendeu? Porque daí não tem mais estrada para os caras se esconderem atrás da gente, eles vão ter que fazer mais força. Então eles ficaram na diagonal, aí eles vieram mais para o meio da faixa e aí funcionou, já começou a quebrar mais lá atrás. Cara, foi surreal. Acho que valeria a pena agora a gente colocar ali o highlight e dar uma comentada geral. Assim, a prova dá para resumir basicamente no último quilômetro, né, Celso? Prova plana.
Não, então, mas isso que acontece. Mas é o que você falou. Você estava falando agora. Tiveram alguns momentos que o vento poderia ter mudado tudo. Por um acaso não mudou, mas mudou, porque assim, quando cortou definitivamente, aquele grupão ficou para trás, que já era perto da chegada, o próprio Geraint Thomas, o Quintana, os caras ficaram no corte, né? E claro, não ficou ninguém importante nem para a classificação geral e também não para o sprint, né? Até tivemos o Giacomo Nizzo, o... Caramba! Cara,
fala a equipe que eu te ajudo.
O sprinter, o italiano.
Sonny Cobrelli.
Sonny Cobrelli, cara. Eu olho para ele e me lembra do Giacomo Nizzo, enfim, paciência. Então, o Cobrelli teve aquele furo de pneu e aí o que acontece? Ele ficou, começaram a acelerar, era o começo da aceleração, só que ele deu a sorte de não fragmentar o pelotão naquele momento. Mas naquele segundo momento, onde o Cícero acabou de lembrar do Carapaz, que foi aquela passagem do Kwiatkoski, que trouxe ele, enfim, Aquele momento, aquele pelotãozão ficou para trás, né? Que estava ali um monte de gente, Geraint Thomas e Quintana, entre outros. Mas poderia ter mudado ali a situação da prova nesse sentido. Não ficou.
Estou lembrando do Cobrelli aqui, pensando se ele teve sorte ou azar, né? Porque
Nem entre os 10, né?
O pneu dele furou no momento péssimo, acho que foi 26 ou 28 para a chegada, e os caras estavam rasgando nessa hora. Aí o pneu fura, tanto que ele joga a bike de qualquer jeito, vai mostrar no highlight, ele joga a bike de qualquer jeito, quase caiu, que ele desceu correndo da bicicleta, sapatilha escorrega, né? E aí ele fica sozinho, o cara que ficou para ajudar ele, da Bahrein, não estava no ritmo que ele estava, porque na hora que ele chega no cara, ele passa o cara, e o cara não consegue se juntar a ele, o cara quase que não ajuda. Ele foi pingando nos carros assim, e pulando de um em um, e acelerando tudo, e bravo, você via que ele xingava, o gestual dele, ele xingava, porque ele achava que ele não ia pegar mais, cara. Ou ele já estava bravo, porque falou, meu, eu estou gastando energia à toa aqui para chegar nos caras, para depois chegar no sprint, você está louco? Aí, só que ele deu um gás, chegou nos caras, né? Nessa hora, ele chegou mais fácil, porque o pelotão ficou quadrado de novo, os caras relaxaram, que isso aconteceu umas 3-4 vezes, né? Acelerou, diminuiu, né? Umas 3-4 vezes. E aí ele chega no fim do pelotão e, ufa, relaxou. Só que ao mesmo tempo eu pensei assim, putz, será que foi sorte ou azar? Porque se o pneu dele furou e ele deu esse gás todo, ele não precisava ter dado esse gás todo, porque os caras relaxaram ali uns próximos 5 ou 10 minutos, que aí se ele tivesse vindo numa boa, ele teria pego. Só que o risco dele estava altíssimo ali, os caras estavam lá na frente. Então, se ele vacila, ele perde e não pega mais. Ele ia ficar sozinho, entendeu? E no final não adiantou nada, porque ele ficou 17º, zerou, né? Ele precisava ter chegado pelo menos entre os 15 para fazer um ponto. Ele chegou em 17º, então não adiantou nada. E assim, eu não sei se foi o desgaste geral, como é que ele está depois do fenômeno que ele foi no domingo, que ele chegou em terceiro na montanha, enfim. Mas ele estava bem posicionado, quando eu vi ali nos últimos 2 quilômetros, ele não estava mal. Só que conforme curva para lá, curva para cá, ele foi indo para trás. Daqui a pouco ele já não estava mais entre os 20. Então, assim, ele já largou 50 metros atrás dos caras para tentar sprintar, esquece, não vai fazer nada. Ele já estava mal posicionado, entendeu? Não é questão nem da explosão, ele não conseguiu se aproximar.
Foi o que aconteceu, acho que na segunda chegada, terceira chegada, com o Arnaud Demarque, que depois abandonou e tal. Ele não conseguiu nem vir com os caras, e o relato dele, ele era um dos favoritos ali, e o relato dele, vamos botar aqui o highlights, a gente já vai enxergando aqui tudo o que aconteceu. Ele também não conseguiu nem vir para a chegada. Aí os dois atletas, o Holm aí, que foi esse cara da Astana, e o Van der Sand, da Lotto, o Holm foi, ó, é o Nison aí, ó, ele já tinha...
Cobrando.
Desculpa, eu cobrei. Eu vou morrer com o Nisolo, cara. Eu acho que eu vou casar com esse cara, não é possível. Mas os dois são italianos, ainda bem, né? Que ainda está em casa. Mas ali deve ter sido o Cobrelli já. Não, mas ali era antes do furo. Eu acho que ainda vai ter o furo aqui.
Ali foi o sprint intermediário ainda, né?
Mas é que pegaram só um trechinho ali que não deu para entender.
Aí, ó, sprint intermediário agora. Talvez ele tenha tentado se juntar à fuga naquele momento. Esse é o sprint intermediário. Ele tá bem nos sprints intermediários. Ele tá sempre batendo lá. Só que dessa vez ele só pegou o terceiro, né? Os caras já tinham pego os dois primeiros lugares. Ele
fez
pegou
15 pontos.
E olha o Sagan sobrando lá, Celso. O Sagan não tá nem tentando. Ele tá ficando longe pra caramba. Não tá nem... O Matthews ainda fica sempre ali, mas o Sagan nunca, cara.
Então, e aí eu até comentava durante a prova, porque nós tivemos uma particularidade nesse sprint intermediário, que era um momento importante da prova, por essa briga da camisa, né? E eu comentava até que o Cavendish, inteligentemente, para mim, ele não veio para essa chegada, porque era no final de uma subida, né? Já era desgastante a subida, e ainda mais sprintar com o coração na boca, né? Já por causa da subida, e ainda mais o esforço que ele faria, como o Nison, o Cobrelli... Como o Cobrelli e o próprio Michael Matthews, não sai da cabeça, impressionante, fizeram, ele não fez inteligentemente. O Wout van Aert, aí é o tombo onde o pessoal da Ineos, né, acabou ficando, o Thomas aí acabou ficando no chão também.
Olha como é delicado, você viu?
O Wout van Aert,
Valtinelli foi super bem e chegou quase a cair ali junto com os caras. Esse tombo podia ter afetado qualquer um.
Olha aí, entendeu? O Richie Porte, ó, com o cotovelo ali com um pouco de sangue e tal, cotovelo esquerdo. Geraint Thomas também, ó, também ficou ali rasgado, enfim. Era o bolinho onde estavam os atletas da Ineos, né? Não tiveram um prejuízo tão grande, nunca é bom cair. Aí os dois atletas que estavam ali à frente, só que quando entrou o vento e aquela subida que era a última do dia, a fuga foi alcançada num piscar de olhos, assim, de olhos, né? E aí alcançaram o Holly, alcançaram o Van der Sand e já era. Aí não tinha fuga nenhuma e o final da prova que era descendo e depois plano total. E aí entrou a equipe que decide as coisas. Olha a lavanda aí, ó. Se não me engano é plantação de lavanda, na hora da prova eu nem vi. Mas entra a equipe que realmente... Ó, aí foi o momento que ele furou, tá certo. Ó. Ele furou aí, ó, trocou, deixou a bicicleta, pegou a outra. É muito mais rápido trocar a bike, né? E, só que ele teve uma sorte, viu, Cícero? Apesar de todo o azar, né? Porque não se fragmentou o pelotão. Aí ele chega fazendo sinal de negativo e tal, porque gastou muita energia, né? E ele chegou, ele teve a sorte que não se fragmentou. A gente vai ver à frente que nas próximas acelerações, olha lá a fragmentação do pelotão aqui, ó. Tá vendo? Nesse momento, olha aí, o Carapaz à frente, que foi o momento um pouco antes daquele que o Cícero estava falando. Talvez a gente vá ver aí o que é a Tobisk, né? Ah, não, aí já está na chegada. Mas foram os momentos que cortaram. Olha aí, ó. Você não vê, ó, ainda tá aqui, ó, o campeão italiano ainda tá aqui, mas ele não chega nem entre os 10 primeiros colocados, o que teve o problema lá atrás, ele não conseguiu se encaixar ali no trem de embalada, né, Cícero?
Ele ficou sofrendo ali e ele não tava no grupinho da frente, né? Isso muda tudo, porque senão depois não dá para fazer mágica, você não tem explosão para passar todo mundo em cima da hora, você tem que estar bem posicionado, né? O Wout van Aert esperto tava bem na roda do Cavendish, de lá ele não saiu, ele só saiu de lá para arrancar, cara. Você então, vai ver lá, desde o que entrou na Flame Rouge, ele tava colado no Cavendish, ele só saiu para acelerar.
E aí o Morkov faz esse último trabalho de aceleração, né, com o Cavendish, ele ainda continua ali. O Wout van Aert tenta aqui pelo lado direito do vídeo, esquerdo deles, e também o Jasper Philipsen pelo outro lado. E a gente vê aquilo que é real do Burrani, né? Que faltam aqueles pelo menos 150 watts ali para conseguir chegar e definir a prova, porque depois que abre o sprint, ele não tem mais a potência imediata ali para desenvolver e tentar tirar do lado do Cavendish, seja do Jasper Philipsen ou do próprio Wout van Aert. Ele vai perdendo potência, não tem jeito. E todo o que o Cavendish falou na entrevista, segmentado, foi exatamente o que a gente comentava lá na hora da prova. Primeiro, não fazer o esforço na hora do sprint intermediário. Perfeito, porque aqueles pontos ali poderiam custar muito caro em relação à chegada final. E o objetivo número um do Cavendish é, número um, ganhar mais uma etapa. Número dois, bater o recorde. E número três, a camisa verde. Certeza que é nessa cronologia, não tem jeito. Então, ele fez tudo direitinho para que isso funcionasse. Eu vou começar a colocar aqui as perguntas, a gente pode até...
Eu queria chamar a atenção para essa olhadinha de lado que ele dá, como as coisas parecem passar em câmera lenta para um sprinter experiente, né? Você vê que ele está olhando para frente aqui, ele sabe que ele vai vencer em determinado momento, é a hora que ele dá uma olhadinha de lado aqui, ó, para ver onde o Philip sentar. O Wout para ele já não era mais ameaça, apesar de estar muito próximo. Ele olha para ver, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele está olhando de lado para ver onde está o Philip. Nessa hora ele fala: ganhei. Aí ele já solta a mão e beleza. É impressionante, né? Assim, a experiência, o cara já passou por essa situação tantas vezes que ele já sabe que deu, né? Parece que tudo acontece para ele em câmera lenta, enquanto que para a gente aqui é tudo muito rápido, né? O cara tá muito, muito habituado, né? Tinha alguém que tinha perguntado se o Urano tinha chegado. Na verdade, o Urano chegou, tá no mesmo tempo da galera, chegou junto com todo mundo lá no pelotão. Ele tá na prova, sim, ele não desistiu, não. Não sei se era essa a dúvida. E sobre o que o Jorge está perguntando aí, se o Cavendish sobrevive amanhã, eu acho que não, viu? Eu acho que Quer dizer, acho que não, não. Acho que vai ser difícil. Não sei se ele vai, mas acho que vai ser sofrido igual domingo. Porque, cara, subir duas vezes aquele troço lá, depois a gente vai falar da última etapa aí, da próxima etapa, que é do Mont Ventoux, é surreal, né? Assim, se uma etapa normal já dói, você subir aquele troço duas vezes. Agora, eu não sei quanto é o tempo, né? Porque precisa ver o que vai representar as descidas, né? Porque a etapa de domingo também, ela não tinha tanto descida e ela acabava em cima. Então, tem toda essa diferença aí, dá uma aliviada para o cara, né? O Bruno está perguntando ali embaixo quanto vai dar de elevação. Eu não vi esse número, não sei se você tem, Celso. Mas só o Mont Ventoux, ele tem 1.700. Eles vão subir duas vezes, já são 3.400 só no Mont Ventoux. E antes disso, ele já ainda tem, se não me engano, mais duas montanhas, uma difícil e outra fácil. Então, com certeza é um dia para mais de 4 mil, mas não tem um número aqui.
Então, é uma etapa dura. Não, a gente tem a característica de não ter a chegada ao alto, né? Que é uma coisa que limita um pouco as ações entre aqueles caras que querem subir na geral, independente de tentar a primeira colocação, de tentar tirar tempo do Pogacar. Mas, por outro lado, né, nós tivemos aí, depois que o Pogacar pegou a camisa, um revezamento praticamente na segunda posição, né? Já tivemos o Wout van Aert, né? Agora temos o O'Connor, e assim, o O'Connor amanhã pode, Bruno, cair para onde teoricamente ele vai ficar? Pode, mas pode não acontecer porque não tenha chegado ao alto. Novamente, no contexto da etapa de amanhã, já falando da etapa do Mont Ventoux, o contexto deve ser aquele mesmo, deve sair uma fuga numerosa.
Vamos colocar aí na tela, porque daí já vê o perfil.
Já está aqui? Já está aqui.
Tá na mão.
Ah, agora tá sim. Olha aí o perfil, vou até colocar grandão aqui, ó. Né? São duas ascensões pelo Mont Ventoux em vias diferentes, né? E aí o que acontece? Essa via que eles vão ascender a primeira vez é a via mais fácil, né? Sim. Dá para ver aí pelo perfil e a inclinação. E vamos lembrar que o Mont Ventoux, ele não faz parte de uma cadeia de montanhas. Ele não está nos Pirineus e ele não está nos Alpes. Ele está entre os dois. Tanto é que hoje foi uma etapa de transição. Estávamos lá nos Alpes até entre sábado e domingo, e segunda tivemos o dia de descanso, e hoje tivemos essa etapa de quase 200 quilômetros, 190 quilômetros, né? Mas nessa transição, indo a caminho dos Pirineus, e pelo caminho a gente passa no Mont Ventoux. E o Mont Ventoux é aquele lugar na França onde você está, e ele é avistado de longe, porque ele é uma cadeia, ele não é uma cadeia, é uma montanha isolada. Então
parece
é
um vulcão, né?
Exatamente, é facilmente visto da maioria dos lugares ali, tanto você indo para o sul quanto indo para o norte, vai passar ali. Tanto é que eles vão passar por Carcassonne, né, que é ali perto também, depois, e o Mont Ventoux está nesse caminho aí dessa transição entre as cadeias dos Alpes, né, esse ano primeiro, e depois os Pirineus mais ao sul, onde você tem lá a fronteira com a Espanha. Então, essas duas escaladas, elas são duras. Hoje, eu e o Renan até ficamos mais tarde, depois da etapa, para gravarmos um especial que vai ao ar, né, no dia 14 de julho com o Mauro Ribeiro. E a gente conversou sobre os 30 anos, né, que vão ser comemorados ali no dia 14 de julho da vitória do Mauro Ribeiro, né, que foi 14 de julho de 1991. Então, 30 anos no dia 14 de julho, dois dias antes do encerramento aqui do Tour de France. E aí, depois, a gente gravou a opinião do Mauro, que já competiu aqui, sobre o Mont Ventoux e o que ele imagina que amanhã possa acontecer, etc., sobre essa mítica montanha, que normalmente é escalada uma vez só. E a maioria das vezes, a chegada é ao alto, né, no Mont Ventoux. Mas não vai ser o caso desse ano, né, Cícero?
É, eles vão descer e subir de novo. E quem colocou ali foi o Pedro Huck, Celso. Um pouquinho mais para cima aí, você pega o segundo comentário dele de baixo para cima, que ele fala os últimos seis sobem duas vezes, certo? Só muda o começo. Exatamente, Pedro. É, se a gente olhar aqui, tem um tal de Chalé Reynard. Esse aqui é um lugar que, faltando 6 km para o final, não por acaso, é uma junção de duas estradas, duas vias que sobem. Então, eles sobem aqui a primeira vez por salto. E aí ele chega no Chalé Reynard, que é a junção de duas estradas. Eles sobem, descem para o outro lado, que aí eles descem pela terceira via, né, na verdade. E aí eles saem em Bedouin, que é a subida mais clássica, que é a que eu fiz, inclusive. Você sai de Bedouin e sobe, essa é a mais difícil de todas. E aí ele chega de novo no Chalé Reynard, mas por outro lado. E dali para cima é justo ele esse chalé hoje ele funciona como um restaurante lá e tal. É um ponto de é um abrigo, né? Um ponto de abrigo no meio da montanha ali. E você tem um monte de gente parando para comer, tal, moto, carro, pessoal de bike. E aí você daqui para cima a vegetação some, né? Você fica num descampado total que só tem pedra. E aí a incidência do vento aumenta muito e a temperatura cai drasticamente, porque você começa aí, então a não ter refúgio. Ele já venta demais em volta, toda essa região da Provença venta demais, chega a ser chato até em alguns dias. Todas as portas têm que ter trava, tá um negócio surreal lá. E esse nome dele é por isso, Mont Ventoux, porque venta demais ali na região. E aí esses últimos 6 km são duríssimos, porque a inclinação não muda, você já está cansado. Não são 15 quilômetros como está aqui, porque eles estão considerando de uma parte um pouco mais adiante essa montanha. Na verdade, de Bedouin dá sim os 21, que é a mesma coisa que deu aqui praticamente na primeira escalada. Eles vão sair de Bedouin, e aí você vê, se fizer essa subtração, aí você vai ver que dá 1.600 aqui de Bedouin até lá. No GPS dá 1.700 alguma coisa. É uma subida muito dolorida. E voltando à pergunta lá que o Jorge tinha feito sobre o Cavendish, eu olhando de novo aqui para essa etapa, eu acho que o Cavendish vai sofrer menos do que foi domingo. Não sei se o Celso concorda comigo, mas eu acho que a etapa de domingo, ela era uma etapa que não tinha refresco, fora que ela acabava no topo. E então ela tinha várias subidas muito difíceis e cada vez subindo mais. Já essa a gente vai ter a primeira parte, que é já mais razoável, eles não vão sofrer muito no começo. Então, até aqui, ele não vai perder tempo em relação aos caras que estão à frente. Ninguém vai sair que nem louco aqui para tentar ganhar, né? Dos caras que estão na classificação geral ali. Depois, ele já tem um belo de um esquenta aqui, que é essa subida nível 1, 9 km a 6%. Não dá para desconsiderar, né? Aí depois vem sim as subidas. Ele deve perder bastante tempo nas duas escaladas do Mont Ventoux, mas talvez ele passe com mais folga do que no domingo. Eu acho que a etapa de domingo era mais dura. Sem falar no clima, né? Bom, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas o clima de domingo, ele terminou de judiar com todo mundo, porque eles pegaram 3 dias de chuva e frio seguidos, 250 km na sexta, depois uma etapa duríssima no sábado e outra etapa duríssima no domingo. As duas de montanha, então isso faz diferença. O cara descansou, ganhou uma etapa, não tem nada melhor que ganhar uma etapa para ficar mais animado, né? E aí amanhã ele vai ter esse outro desafio aí, mas, cara, não vai ser fácil não. E só emendando aqui sobre esse assunto, deixa eu pegar o perfil aqui. Olha lá, ó, saindo de Bedouin, eles estão classificando a partir de Saint-Estève, mas a subida já começou lá atrás. E aqui tá com 16, aqui eu peguei no site oficial. Ela tem a maior parte dos trechos com essa cor, que é a pior delas aqui, esse preto aqui, que indica inclinações aí com 9, 10%, né? Mas ela é muito regular, ela é muito constante. Ela não tem nenhum momento que você consegue relaxar, mas ao mesmo tempo ela também não tem aquelas pirambas de 18, 20%. Só que a distância, né, especialmente por estar numa etapa de 200 km, né, e subir duas vezes, a distância é que complica a história, né? Então, só voltar num tema aqui, que sobre 2016, né, o Froome bateu lá na moto, se envolveu naquele acidente que colidiram com a traseira da moto, de tanta gente que tinha lá. Eu estava lá também nesse dia, foi logo depois que eles passaram por nós lá, e ele precisou abandonar a bicicleta e procurar uma outra. Só que aí, uma bela de uma cagada, deram uma bicicleta para ele que não tinha, veja, o cara era camisa amarela no dia, né? deram uma bicicleta para ele que não cabia o pedal dele não encaixava, porque ele estava com um padrão diferente de sapatilha. E, pô, a bicicleta já devia estar toda, pelo menos para ele, a bicicleta já devia estar toda preparada, mas alguém errou e ele ficou sem bike. Aí ele deu desespero e saiu correndo lá, aquela cena que já ficou, já virou meme, né? Hoje ele aí na foto da esquerda, com o uniforme da Israel, falou que já está com o tênis preparado no carro, se precisar correr, ele já pega o tênis e sai correndo. É, a regra não permite isso, tá, gente? Ele precisa da bicicleta, mesmo que ele corra, pode descer, pode empurrar, mas a bicicleta tem que estar junto com você. E a gente estava lá junto, vendo em 2016, pasmem vocês, o primeiro cara a passar, você vê a gente está aqui com o Froome passando atrás, mas ele está no pelote. Mas antes disso tinha passado o André Greipel. Eu não sei como, a mesma coisa que o Colbrelli fez aí domingo, o André Greipel era o primeiro cara a passar na frente do pelotão, uma coisa surreal aí. A gente fez tanto barulho, a gente gritou tanto que até o atleta aqui da Giant deu risada. Enfim, cara, a etapa, eu acho que da semana, eu sei que ainda temos várias outras aí, mas dessa semana, se tiver um dia para você dar um perdido, dar uma assistida no Tour de France, é amanhã. Que duas escaladas, e ainda, Celso, vai ser curioso, porque é o seguinte, na primeira escalada, vai, claro, os caras que estão disputando classificação geral vão se marcar, né? Mas se alguém ataca na primeira escalada, vai ser, e eu não duvido, porque tá tudo inesperado nesse tour, né? Se alguém ataca na primeira, o cara põe lá um minuto no outro, alguém já vai jogar a toalha, falar, como é que eu vou recuperar isso aí e começar a segunda escalada, perdendo tempo para o outro, que é a seguida, né? Você, basicamente, você desce do outro lado, tem um trecho muito curto ali, e você já começa a subir de novo. Então, quer ver? Pelas contas aqui, tem 13 quilômetros. 13 quilômetros de plano depois da descida e, pum, sobe de novo. Então vai ser curioso de ver eles passando, não é exatamente a mesma escalada, mas a parte principal acho que é o final ali, que é a hora que a coisa fica mais feia, não pela inclinação, mas pelo clima, né? Vento e frio. E se chover, meu amigo, nossa senhora, já tô com dó dos caras, até senti uma fisgada aqui atrás da coxa, que se chover, não vai ter Cristo que aguenta, aí sim o Cavendish vai sofrer, Celso.
É, e a gente tem que lembrar que são 200 quilômetros praticamente, 198 quilômetros, então é o que acontece, né, o problema todo...
E domingo era 145.
Mas o problema todo, na minha visão, de Cavendish ou outros sprinters, ou até outros atletas conseguirem terminar no tempo limite, não é nem o trajeto. O trajeto, óbvio, né? A gente tinha mais de 4 mil metros lá no domingo, etc. Agora, sim, o problema é a intensidade com que é disputada a prova. E aí, como aquela... A gente pode classificar como semana maluca, e não somos nós só que estamos falando isso. A gente falou ao vivo e tal, e eu acho que o mundo inteiro estava falando e falou isso. E até os próprios atletas hoje... Né, quando falam da semana passada, que é a primeira semana desse Tour 2021, falaram, ó, semana maluca, total, muita intensidade, muita gente pagou o preço, paga até agora esse preço, por causa dessa intensidade com que as provas foram disputadas. E não foi uma, não foram duas e não foram três, foram todas da semana passada, disputadas em alta intensidade. E fez suas vítimas. E aí a gente consegue tirar, é o que eu estava comentando hoje até, que se a gente pegar aí os sprinters, né, e foi o tema de hoje aí das discussões e também pré-eleições aí sobre quem ganha, quem não ganha, quem é o favorito, enfim, os caras que sobreviveram têm que tirar o chapéu, né? Primeiro, porque eles tiveram aí condicionamento, e segundo, porque eles foram experientes o suficiente para não ficarem jogados muito cedo. Amanhã, o perfil, né, que a gente tinha colocado aí, ele tem uma subida antes, desce, e depois começam as duas ascensões do Mont Ventoux. Então, o que acontece? Também, se você deixa uma fuga, isso é importantíssimo, Se você deixa uma fuga sair e abrir muito tempo, você pode penalizar os caras que vão sobrar depois. Então, por exemplo, de repente, para um, eu não vou nem falar, ficar só Cavendish. Se um Burrani, se um, bom, o Matthews passa mais fácil, mas algum sprinter que queira um Casball, vai, vamos falar que é o mais pesadão, né? E vem aí todas as chegadas, ele está lá entre os 10, entre os 5, enfim. Ele pode até tentar sair na fuga, né? Por quê? Porque vai ser interessante para ele justamente, né, por dois motivos. Primeiro que tem o prêmio de sprint a 40 quilômetros depois da largada, né, no quilômetro 40, né, 40.2 para ser... não, é 43.7, deixa eu ver aqui. Não, 40.2. Não, é 40
mesmo.
É no 40, é que 43 é a subidinha que tem. Então, 40.2, Então você tem ali, como eu estava vendo, 40.2. Bom, primeiro o cara tenta lá aquele objetivo dos pontos verdes, enfim. Só que se essa fuga que vai sair, certeza, ela abre demais, já tem um gap ali, vamos dizer, 5, 6, 7 minutos ali. Já são 5, 6, 7 minutos que o cara que está terminando a prova já tem que acelerar mais, porque... pode ser, e muito provavelmente a fuga ganha a prova amanhã, né? É um dia para fuga. Então, pode ser até que aquela tática usada com o Cavendish no outro dia, no sábado, seja usada aqui. A estratégia que o Sonny Colbrelli... acertei agora, hein? Que o Sonny Colbrelli... tem que pensar, parar e pensar. Que o Sonny Colbrelli usou, incrivelmente, deu certo no domingo... fala aí, Cícero.
Se ele faz isso amanhã.
Então, mas assim, mas o Colbrelli, ele não é aquele cara que tá ali no...
você já conseguiu entender? Eu ainda não.
Como?
Você já conseguiu entender o que ele fez domingo? Eu ainda não consegui.
Sei lá, ele tá numa forma física incrível, né? O Sonny Colbrelli. Para ele poder resistir e no domingo chegar onde chegou, fez a terceira posição na etapa. E aí você também, Cícero, pode fazer uma analogia, e o pessoal daqui, quão mortos estavam os escaladores também. Se ele largou um Quintana para trás, se ele largou o Higuita para trás, se ele, e aí quem teve gás para acelerar, de novo foi um cara, que foi o Pogacar, porque veio de roda do pelotão, e aí acelerou, aí Carapaz e companhia limitada, enfim, mas foi o único que conseguiu. Então, imagina como os escaladores também estavam mortos da semana inteira. É uma analogia que a gente tem que fazer e muito pouca gente pensa nisso, né? Olha, o Sonny Colbrelli conseguiu. Claro, primeiro, méritos para ele, tira o chapéu, lá, enfim, né? Endeusa o cara. Agora, a outra analogia é entender, cara, esses escaladores estavam mortos, porque eles também andaram no gancho o tempo todo. Então, assim, é complicado. Agora, eu acho que a dificuldade maior para os sprinters não deve ser amanhã, deve ser lá nos Pirineus. E os Pirineus têm uma característica muito evidenciada por muitos escaladores e até pelo próprio Miguel Indurain, né? A característica dos Pirineus normalmente é subir uma montanha, desce, você já pega outra. Você não tem praticamente, na maioria delas, um plano ali, né, um vale ali para você fazer a transgressão de uma para outra. Desceu, sobe, claro, depende muito da organização e tal, mas normalmente é feito assim. E nos Alpes, algumas já tem alguns planos, alguns vales entre elas, e aí você consegue dar um descanso. Os Pirineus são muito mais perigosos para mim do que a própria etapa de amanhã. E agora... quem viver, verá, e a gente vai ter que assistir as etapas para entender isso, né, Cícero?
Olha essa pergunta do Vander Cortes aí, mais para cima.
Peraí, deixa eu chegar embaixo.
7-8, mais ou menos, para cima. Vai lá. Ele pergunta qual é a etapa que ele acha que...
Desculpa, que eu te espirrei aqui. Vamos lá.
Qual a etapa que ele acha que tem a possibilidade dos outros caras tentarem tirar essa diferença do Pogacar. para mim é ontem, né? Você não pode esperar. Esses caras já estão no prejuízo. O que eles podem fazer? Tentar. Não dá para fazer mais nada, cara. Porque se deixar... Você vai tirar 5 minutos no último dia? Não vai. A questão é, você consegue? Não é questão de qual é a etapa. Você consegue em qualquer uma delas? Porque a etapa de amanhã, ela tem tanta subida que se é para ganhar tempo, é nessa possibilidade. Especialmente se você sair antes, se você sair num ataque prematuro, imaginando que o cara não te siga, né? Se você tem alguma possibilidade, é você tentar ver se o cara está num dia bom de novo. Né? Tem que tentar. O Carapaz tentou no domingo, ameaçou e tomou uma resposta no momento seguinte. Então, assim, eu acho que eles têm que tentar amanhã também. A etapa é ontem, tem que fazer ontem. E não faltam muitas, né? Eu acho que depois dessa, a gente vai ter mais 3 de montanha dura, de verdade, a gente vai ter mais 3, pelo que eu vi aqui. A gente vai ter depois a 15, depois a gente vai ter a 17 e a 18. Então, de montanha, isso.
São os Pirineus, né?
Relógio, né?
São os Pirineus. Mas aí é o seguinte, viu, Cícero? Analisando um contexto mais geral, né? E eu gosto sempre de analisar bastante um contexto geral. O que acontece? Eu acho que não são só os movimentos em relação ao Pogacar, mas são os movimentos para pódium e para um destruir o outro dos caras que estão brigando ali com o Pogacar, na classificação geral. Então, assim... aí você tem lá o movimento do Uran com o Vingegaard, que é o atleta que sobrou, né, da Jumbo Visma para a classificação geral, quer queira, quer não, quem está lá é o Vingegaard. E também o Uran com o Carapaz e todos aqueles caras que estão nesse bolo, né? Então é óbvio, pô, tá difícil de eu conseguir chegar no Carapaz, eu vou mirar no Uran. Então, se o Uran ficar, meu amigo, eu vou acelerar, e se tiver alguém da minha equipe, 200%, e aí tem aquela história. Se sair uma fuga muito numerosa, quantos atletas de quais equipes estarão lá, né, para poder esperar? A gente já viu isso muitas vezes, não só nessa volta, mas em todas as grandes voltas, né, que você lança atletas ali, isso é sempre importante. E quando uma equipe, por exemplo... se a equipe AEF do Uran lançar alguém, obviamente que a Ineos e também a Jumbo Visma devem lançar alguém para ter a mesma igualdade se acontecer essa tática, né? Se alguém consegue destacar. Vai que o Uran passa mal amanhã, vai que o Vingegaard passa mal amanhã, vai que o Carapaz passa mal amanhã, vai que o Pogacar passa mal amanhã. Tudo é possível. Mas eu acho que nesse momento... Até pelas declarações que eu vi do Carapaz, os caras estão muito mais preocupados em pódio e segunda posição, né? Esses caras que brigam na geral. Não estou nem falando do O'Connor, né? Estou tirando o O'Connor. eu acho que o O'Connor não chega, né? Mas tudo bem, pode ter gente que acha. Agora, eu acho que também tem esse negócio. Não dá para mirar no Pogacar. Se acontecer um absurdo, ele... passar mal, enfim, tomar um tombo, a bicicleta quebrar na hora errada, sei lá, enfim, mas eu acho que esses caras também estão pensando desse jeito, não é fixar no Pogacar, né?
O Richie Porte não acordou hoje pensando assim, hoje eu vou tomar um tombinho, mas vai ser leve, né? Você não consegue impedir, acontece, né? Assim como o Roglic lá atrás, como o Caleb Ewan.
Mas acontece o seguinte, por exemplo, no caso do Pogacar especificamente, ele obrigatoriamente, no pelotão onde ele habitar ali, ele vai ter que estar na frente. Ele vai botar a equipe dele e vai estar lá sempre na frente. Tem a fuga lá. Saíram 30 caras na fuga. Não importa. Uhum. Eles vão ter que botar o ritmo deles e eles sabem que se botarem o ritmo deles... que é o suficiente para o Pogacar no final conseguir acelerar, a prova está resolvida. Então, e outros aí, eles vão se marcar entre si, os atletas que estão buscando aí melhoria na classificação geral. Não é isso?
Eu gostei do palpite do Pedro ali. Estamos alinhados hoje, hein, Pedro? Legal. Ele acha que o Alaphilippe pode tentar aprontar amanhã para levar a etapa. Pode, ele não vai ter que ajudar nada o Cavendish, ele está a fim de ganhar a etapa, ele é capaz de subir montanha, enfim, ele pode. Eu acho que é um nome interessante. Mas acho mesmo que esses caras do, entre aspas, né, segundo escalão aí, vão tentar, deve ter uma fuga bem típica, né, de escaladores. Estão lá Michael Woods, Simon Yates, esses caras que já estão com bastante tempo, eu acho que vai juntar uma boa galera aí, Quintana talvez, até por causa do Rei da Montanha, né, amanhã. Um detalhe, a segunda escalada Movantu vai valer o dobro, então são 20 pontos para a primeira escalada e 40 pontos para a segunda, né? Para dar uma ideia, o Quintana está hoje com 50. Então, se amanhã alguém sobe e passa as duas escaladas do Movantu, faz 60, só nessa, entendeu? Então, amanhã tem bastante ponto em jogo na camisa de Rei da Montanha. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui, se eu sou. Do Rômulo Silva, que está sempre acompanhando a gente aqui, ele mandou mensagem e me deu uns toques nos atalhos do YouTube. Eu já usei hoje, Rômulo, valeu, para adiantar o vídeo, para dar pausa e tal, para conseguir mostrar os detalhes aí do sprint.
Você tem como compartilhar a tela aí do Bike Hub, Cicero, lá da loja? Eu vou aproveitar aqui para dizer que a loja do Bike Hub na internet, né, a loja virtual, ela está sendo inaugurada agora. A gente vai inaugurar a loja... Opa, deixa eu aqui, não compartilhei aqui. A gente vai inaugurar a loja física aí dentro de mais alguns dias. Por enquanto, estão disponíveis aqui esses itens de baixo, né? Se você conseguir isso aí, ó. O cap, né, que é esse da direita, igual eu estou usando. O manguito, o bretelle, que a gente chama bretelle aqui, né? No Brasil, que é o calção com alças aqui. E a camisa, né? Já a loja física vai entrar no ar, e com a loja física aí vão ter aí milhares, né? De produtos aí para serem comprados e tal, de acordo com vocês precisam, bicicletas, acessórios, oficina e tal. A loja física vai ser aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo, na Conde de Porto Alegre 1649. Aqui no Campo Belo, pertinho de Moema, pertinho de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo, pertinho do Shopping Ibirapuera, inclusive, e tal, pertinho do aeroporto de Congonhas, né? Mas quem não é de São Paulo ou da região, ou quem não conseguir chegar até aqui, vai poder consumir pela internet. Então, já a gente vai ter arrancada, né, da loja Bike Hub, e aí vocês vão ficar sabendo dia a dia das coisas que vão acontecer, inclusive o nosso projeto, né, Cícero, é fazermos essas apresentações de lá, e aí nos dias que formos fazer, independente da prova que vai acontecer, ou do assunto, Lance Armstrong, é o Tour, é o Giro, é a Vuelta, é a Paris-Roubaix, vamos ter a Paris-Roubaix já, a loja já vai estar funcionando, e a gente vai poder fazer de lá, né, tanto antes quanto depois da Paris-Roubaix. A gente tem o projeto de fazer de lá, e o público que estiver lá vai interagir com a gente fisicamente, não só aqui pela internet e de maneira virtual, mas fisicamente também. Então, a gente vai convidar todo mundo, vamos dizer o dia que a loja efetivamente vai abrir suas portas, mas na loja virtual você já tem aí as roupas exclusivas, né, que mandamos fazer exclusivamente com a nossa parceria com a RT aqui do Brasil, e também temos a parceria com a Santini lá de fora. Amanhã eu coloco umas roupas aqui da Santini para vocês verem o que está chegando. Ainda não chegou, mas já vai estar chegando. Bom, doutor...
Não, Cícero, o problema aqui é escolher, né? Porque essas duas estão lindas, né, Celso? A preta e a branca estão lindas, né? É difícil escolher essas cores aqui, hein? Agora, o que a gente precisava chamar atenção para a galera é para entrar no Instagram, porque vai ter novidade em breve, vai ter sorteio. Para quem está aqui acompanhando a gente direto, já ficar ligado para entrar lá no Instagram e começar a seguir o Bike Hub, porque a gente vai fazer uns sorteios interessantes no último dia do Tour de France. Então já fica atento aí que vai ter coisa legal. Só que a gente não pode falar hoje ainda. Acho que amanhã a gente já pode antecipar.
Ué, você já falou?
Não, falei que vai ter sorteio, não falei do quê.
Tá bom.
Aquela tá bike bom. Do Celso, sabe aquela bike? Então, não tem nada a ver com aquilo, não.
É, tá bom. Bom, galera, é isso aí. O Cícero já deu uma deixa e é legal aí para vocês saberem que a gente já está arrancando com o projeto Bike Hub. E outra, a loja Bike Hub vai estar integrada com o portal Bike Hub, né? A loja virtual é integrada com o portal e a loja física é integrada a tudo isso também. E aqui os nossos canais, o Bike Hub News, também integrados. Fora isso, o Cícero tem lá os produtos do Braddock, ele todo dia mostra uma camisa, bababá. Tá ali, ó, a camisa essa daí é bem legal, que é uma típica de estrada. Tem as caramanhós. Tem alguma coisa em alusão a mountain bike, Cícero?
Não, a gente é do asfalto, tudo... cara.
Ah, vocês são do asfalto, tá bom. Então tá bom. Nós é do asfalto, mano, é isso aí, tá certo. Eu adoro os dois. O que dá tempo e eu consigo encaixar na minha vida... É o ciclismo de estrada. Eu já andei
pessoal, muito. Eu não de posso mountain bike. Que ninguém me ouça. Estamos só nós dois aqui. Celso, eu prefiro mountain bike.
É, você?
Sim.
Não, é opinião mesmo ou é brincadeira?
É verdade. Não, é verdade. Ah, é? O problema é que eu moro em São Paulo. Então aí tem um monte de dificuldade que eu acabei indo para o ciclismo de estrada. Mas eu comecei praticando mountain bike. E gosto muito mais do mountain bike.
É, não, eu gosto pra caramba dos dois. Mas aí em termos de desempenho físico. Se tiver algum desempenho, ainda é mais no ciclismo de estrada. Mountain bike, impossível para mim, pelo menos. E eu sou um cara meio competitivo, eu gosto de estar disputando alguma coisa e poder fazer alguma coisa, mas enfim. Cícero, amanhã então, amanhã é 9h45 nos canais ESPN, pelo que eu me lembro.
Os caras já vão estar subindo a Montvantu essa hora, cara.
E 9h45, primeira ascensão, desce, segunda ascensão, desce e chega. Tem todo um contexto também de quase chegada ao alto, se a gente for pensar bem, aqueles ataques lá. Então não é porque a chegada não será ao alto que não teremos a emoção na segunda escalada. E cadê o Mathieu Van Der Poel para subir a primeira, descer e subir a segunda e ainda ganhar, né? Que ele fez isso lá. No Muro Bretanha, que era um pouquinho menor, né?
Um pouquinho menor, uma escala um pouco diferente.
Só um pouquinho menor.
E talvez o Sagan conseguir descer a primeira escalada, ele descer embalado e já subir, são só 13 entre
um e outro. Mas não dá, ô Cícero, entendeu? Porque tem um cucuruto que eu tô vendo.
A lombadinha em Bedouin, ele vai perder
tempo. Tem uma, essa lombadinha antes de Bedouin aí. Antes de Bedouin. Então, aquele ano da corrida do Froome foi no Chalet Reynard, né? Foi até lá, ele não subiu até lá em cima, né? Que deu a pancada que você estava lá no
Rittenborg. Eu subi na véspera deles e as grades começaram a cair, o pessoal do trailer não estava conseguindo ficar mais lá porque começa a subir areia também, passei frio pra caramba, desci, e aí à noite eu recebi a notícia de que no dia seguinte eles se encurtaram 6 km e terminaria no Chalet Reynard. E o Froome ainda perdeu ali. Quem ganhou aquela etapa foi o Thomas De Gendt.
Foi De Gendt.
Foi o Thomas De Gendt ganhou e o Froome chegou ali 5 minutos atrás. Mas a galera que estava disputando a classificação geral chegou mais ou menos nesse tempo, apesar dessa lambança aí do apoio, né? Do apoio neutro que ele teve ali. Ele conseguiu até que diminuir o prejuízo que ele tinha no total, acabou ganhando
no final das contas. Mas só assim, um comentário sobre aquela etapa. Para mim, já me perguntaram uma vez aí qual tinha sido o momento mais icônico do ciclismo que eu tinha visto na minha vida. Para mim foi esse, porque é um negócio completamente bizarro e não dá para imaginar que isso possa ter acontecido. E você vê a vontade de sangue nos olhos do Froome, de tanta vontade de vencer.
Não, né? Não pensou, né? Saiu correndo.
E outra... Se tiver que ser
de joelho, eu vou de joelho.
Então, e aí eu sempre tive muitas críticas sobre o tal do carro neutro, que muitas vezes funciona, mas a maioria das vezes ele está lá para fazer propaganda, né? Por quê? Porque se você tem as bicicletas em cima do carro, numa eventualidade que tenha que usar essa bicicleta neutra, Ela não tem o pedal de acordo com o cidadão, ela não tem a altura de acordo com o cidadão. Não, mas ou seja,
eu vi um documentário da Mavic antes desse ocorrido, mostrando exatamente toda a preocupação que eles tinham que ter com, número um, o camisa amarela, e o Froome era a camisa amarela naquele dia, sobre a bicicleta estar no tamanho dele, o selim está ajustado exatamente na altura que ele usa, com o pedal que ele usa e com os mesmos componentes. E que eles fariam isso pelo menos para os 3, 4 primeiros colocados a cada etapa. Então, a cada etapa eles tinham que parar, montar a bicicleta e tal. Aí eu falei, cara, é só uma que precisava ter lá em cima, é a do Froome. Se era para ter uma bicicleta ali em cima, era uma bicicleta do tamanho dele com o pedal dele. Só isso. Né? Até o selim, numa altura errada, a gente aceita. Agora, cara, nem o pedal, os caras aí ficou feio, foi chato.
Ah, mas assim, você vai me desculpar aí a matéria da que era a Mavic, agora é Shimano, né? Com esse problema aí da Mavic e tal, né? Financeiro. Mas não dá, desculpa, não dá para pensar num atleta, né? E aí para você. Você
estaria privilegiando, né?
Pensar num atleta.
Os caras tinham 10 bikes em cima do carro.
Então, nenhuma funcionou e nenhuma funcionaria. E outra, o carro da, na época era Sky, né? Estava bem atrás, porque tinham vários cortes na montanha. Então, é aquele negócio: o carro não pode passar. Mas, para mim, foi o momento mais icônico que eu já estive, sei lá, dentro da prova aí, comentando, ou vendo, ou assistindo. Eu não lembro de outro momento tão icônico quanto esse aí. E no final, eles cortaram o tempo, né? Eles deram ali que foi uma falha da organização, porque eles bateram na moto da TV, na verdade, ele e o Richie Porte.
Porque as pessoas começaram a entrar na frente e não tinha espaço para passar. A gente já passou por isso várias vezes em provas, né? Em provas importantes, né? Do pelotão parar. Mas dessa vez foi feio.
E assim, aí no final, a gente saiu da etapa, eu lembro. Com o Froome caindo ali e tal, em relação ao tempo, depois, durante o dia, os comissários entraram e falaram, não, os caras chegaram ali, tudo bem, não foi no último quilômetro, mas a falha foi nossa, da organização, blá, 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 enfim, e aí retornaram o tempo, eu achei bem justo, e naquele ano de 2016, o Froome também ganhou o Tour de France, né?
O detalhe, só como curiosidade, é que era 14 de julho, mais um motivo para estar mais cheio ainda a estrada. Né? Mais importante do ano para eles.
Ele ganhou o Tour de France naquele ano e ele tomou um pau na volta à Espanha do Nairo Quintana em 2016, logo depois, naquela montanha, naquele dia icônico do Formigal. Assistam aí, Sabiñánigo a Formigal, 2016, aquela etapa onde o contador acelerou com a sua equipe, o Nairo conseguiu ficar no grupo da frente, o Froome ficou no segundo grupo, só que a maioria da equipe do Froome estava no terceiro, e ele não tinha equipe suficiente para buscar, foi uma palmeira, foi tipo etapa Van de Poel, vamos colocar as etapas malucas, etapas Van de Poel, tá bom, galera? Cicero, vamos então? Vamos nessa?
Vamos nessa.
Galera, obrigado.
Eu preciso dormir cedo, que amanhã eu tenho um Mont Ventoux para escalar duas vezes, cara.
É isso aí, vamos que vamos. Aí tem ainda uns cucurutos aí no meio, né? Tem uma subidinha antes e tal. Então dá para aquecer primeiro, para depois pegar o ritmo ali no Mont Ventoux duas vezes. Galera, obrigado. Entrem lá na loja do Bike Hub. Tá apenas começando. Um abraço para o Fabrício, para o Felipinho, que trabalharam bastante para essa loja funcionar. Obrigado a todos, ao Paquito, a Ciamara, todo mundo que está trabalhando junto, ao Léo também, a galera toda, o Cícero aqui, que também tem uma parcela aqui de ficar aqui em cima dessas transmissões, todo mundo aí ligado para o Bike Hub definitivamente decolar. Galera, abraço amanhã, Mont Ventoux, tamo junto, 7 horas estamos aqui de novo. Valeu, abração, tchau, tchau.
Olá.